Obrigada a todos que ficaram até o final da sessão. A gente costuma fazer aqui no Cinema Mundo sempre uma reflexão sobre filme, uma conversa com perguntas, enfim. E hoje a gente trouxe o Marquinhos aqui para ele conversar um pouco sobre essa banda e sobre o significado desse filme na nossa história musical. Então, passo a palavra para você, Marquinhos.
Bom, primeiro boa noite, né, e agradecer, né, a quem ficou aí para a gente poder discutir, que é um assunto muito interessante, né? Música e cinema. E a gente falar de uma banda que, né, tem muita coisa a ver com cinema, né? Doors, eu acho que é uma. A construção dessa banda também tem uma coisa de muito cinematográfica, né? Até a partir da persona do Jim Morrison, mas assim, eu queria até partir de um prólogo sobre a história da banda, né, que é a respeito dos o Doors. Quando o Jim Morrison morreu, o Doors ainda lançou outros dois discos, né? Aliás, dois excelentes discos e injustamente assim esquecidos, né? Other Voice e o, para mim, que é o melhor, o Full Circle, que é magnânimo, assim, que aí exprime toda a genialidade da banda, dos outros componentes, essa coisa da latinidade, do jazz, do blues. Quem puder ouvir, quem puder baixar, tem no YouTube, são dois discos incríveis, principalmente o Full Circle. Até consegui encontrar numa das feirinhas ali do centro da cidade, ali de sábado, consegui. Meio arranhado, mas eu fiz questão de comprar, porque era um disco que eu queria muito. E sempre paro, ouço, assim, porque ouvi muito The Doors, ouvi muito Jim Morrison, e eu gosto muito, dos tempos para cá tenho ouvido muito esses dois discos, né, que foram, obviamente, né, foram um fracasso de vendas, né, que decretou mesmo o fim do contrato da banda com a Elektra, tal, a banda parou. E claro, a razão é óbvia, né, porque tudo girava em torno do Jim Morrison, esse cara que foi um catalisador de tudo que foi, rolou naquele momento, né, no meio daquela da cultura, no caso da contracultura, né, daquela explosão que acontecia, principalmente a partir de uma coisa que já vem já desde da virada do século XIX para o século XX. Tem um livro muito interessante de um jornalista chamado, um escritor chamado John Savage, que escreveu sobre o movimento punk e tal, mas é que é sobre a história da adolescência, a história da juventude, né, em que é onde surge esse termo teenager, né, que vem de teenage, né, quer dizer, a era jovem, e que aí ele conta como é que foi todo o trabalho da construção dessa cultura da juventude, que tem a explosão a partir dos anos 50, do pós-guerra, do baby boom, todo o lance da consolidação dos Estados Unidos, uma nação jovem também, mas uma nação hegemônica, economicamente, e com ascendência cultural muito forte em função do cinema. E aí a reboque vem toda essa questão também desse processo de libertação da juventude, de confronto com o status quo, com essa visão, né, de família, né, essas entidades, né, sacramentadas, né, essa questão daquela núcleo familiar, enfim, a questão da política. Quando surge aí a contracultura, esse processo de necessidade de se expressar, né, de transgredir. E é bacana porque aí tem duas grandes vertentes disso, que é, né, onde que são os grandes, né, as grandes fontes de reverberação de toda essa forma de se expressar, que é o cinema, né, o cinema e a música, né? Somente a música, que vem com o rock and roll, tem aquele período mais, digamos, mais pueril, né, com Elvis, e depois a coisa, né, vai ganhando força mesmo num outro momento, aí com a contracultura, principalmente em função das influências que vem aí, no caso da Europa, né, principalmente da Inglaterra, os Beatles, tal, os Stones. E é legal porque a formação do The Doors vem uma formação de cinema, né? O Jim Morrison fez cinema, estudou com Francis Ford Coppola e conheceu o Ray Manzarek, e os dois ali começam a trabalhar, né, larga o cinema e aí vão para a música, quer dizer, a coisa iria canalizar para um lado e foi para o outro, né, o Jim Morrison com essa vertente muito forte de escrever. E, mas ao mesmo tempo, o que eu acho que é interessante é que, não sei até que, não, né, se ele, eu não vou fazer a presunção aqui de achar que eles fizeram como outras bandas, como Led Zeppelin fez, de se formar e trabalhar deliberadamente para chegar onde chegou, em busca do sucesso, enfim, ser uma coisa, né, dentro desse universo do showbiz. Mas o The Doors, ele sempre trabalhou dentro de uma identidade de onde eles queriam chegar, né? E isso não só o Jim Morrison, como a própria banda alimentou isso, né? Então, a criar essa personalidade, né? Essa persona, né? Do Jim, né? Que é um mito, né? Surge como um mito, um herói, né? Um mito que cada vez mais vai se construindo dentro de uma história de, né, um destino que vem a se formar trágico, né, um Marte, né, ele trabalha com isso, ele sempre dialogou com a história da poesia, né, da vida e da morte, sempre, né, tem um filme do Oliver Stone que até um tanto quanto muito, né, indulgente, né, com, geralmente os filmes assim de biografia são muito indulgentes, uhum, né, mas até o documentário também. Mas tem isso, acho que até o filme poderia ter. Eu já tinha visto esse filme e seria mais interessante. Eu esperava que ele fosse trabalhar um pouco mais nisso, assim, do lado mais, né, um tanto quanto de construção de imagem desse arquétipo e também de negócio, né, da banda. Então, quer dizer, o Jim Morrison, ele acaba personificando tudo isso dentro de um momento que chamava, né? Do momento de muita contestação, de desbunde geral, né? Essa coisa de, né, do que o rock and roll trazia, principalmente as drogas. Tem um jornalista na época, que foi um cara muito atuante durante a contracultura, que é o Hunter Thompson, que ele falava que quando as coisas ficam estranhas, os estranhos viram profissionais, né? Então era mais ou menos, eu acho que isso sintetiza muito o que foi os anos 60 naquela época. E tinha toda essa história também da resposta do rock da América à grande influência que vinha da Inglaterra e que vinha da Europa. Aí tem as comparações, o The Doors, né, os Stones americanos e tal. Chega um momento que aí a coisa passa um pouco do ponto, né? Esse fator do Jim Morrison mesmo, de ele entregar, de ele entender. A questão de ele não mira no negócio, mas ele mira na coisa da construção do que é a personalidade dele a partir do que é a arte. Então ele leva isso ao extremo. E ao mesmo tempo ele vai levando isso também a essa questão de morrer jovem, né? Morra, né? Mas vale confiar, não confia em alguém com mais de 30 anos, né? Então, melhor morrer jovem do que viver mais. Tem essa história dos 27 anos, né? Mas a maneira como as coisas vão acontecendo também vão influenciando esse processo dele de degradação, né? E que é engraçado, porque ele chega num momento em que ele meio que, né, tenta se livrar daquilo e partir para outra. E vê que chega, ele entende que, né, a coisa está toda construída, quer dizer, o showbiz, que era um movimento da contracultura, que era para ser uma coisa independente, como todos os ciclos de movimentos, eles acabam sendo tragados pelo negócio. Né? E até tem uma. Eu estava até lendo hoje uma história, um pensamento do Marcuse, que ele fala justamente sobre a dessublimação repressiva. Né, em que o gozo passa a ser melhor controlado e docilizado na medida que é intensificado por uma mercantilização que esteriliza o seu fluxo, outrora desordenado, caótico, por isso mesmo subversivo. Então toda aquela característica de subversão que eles tinham, ele acaba virando uma persona não grata, acaba virando um pária. Né? Então, quer dizer, virou tudo um grande negócio. Né? E isso acaba. E é interessante porque, aí voltando à história do cinema. Né? Tem o Coppola, que foi um grande amigo, inclusive homenageou ele no Apocalipse Now, né, com The End. Fez parte de uma geração que influenciou o cinema, deu uma guinada no cinema, tem até um livro, né, Como a Geração Sexo e Drogas e Rock and Roll, né, mudou a história do cinema, um cinema de autor, aquela, né, e depois justamente essa própria geração entrou de novo dentro do esquema do mercado, né, aí com a chegada do George Lucas, do Spielberg, quer dizer, o mercado sempre dá um jeito de tomar as rédeas da situação. Mais ou menos o que a gente vê hoje, né, pegando a questão da música, né, toda a transformação que teve na indústria da música, não que a indústria da música tenha morrido, mas ela está num processo de reformulação e a gente não vai ser tão ingênuo de achar que vai ser sempre assim, ela vai encontrar um meio de começar voltar a dar as cartas. Então, assim, é interessante porque, assim, hoje a gente já não consegue mais ver personalidades e pessoas, né, ou bandas, né, que sejam tão influentes e que influencia da gente dessa maneira como foi o The Doors, mas aí a gente tem que colocar no espaço-tempo. Naquela época, isso sim foi um momento, né, que era um momento importante, um momento que era algo novo, as pessoas tinham esse pensamento de extravasar, de se libertar, enfim, de se expressar. E hoje não, hoje a gente se expressa de várias maneiras. Hoje um cara fazer, né, o que ele fez num palco é a coisa mais normal, né, mais trivial. Hoje a gente vê em qualquer bar de esquina, uma banda, né, enfim. Mas é, o que eu acho interessante na história dessa construção desse mito do Jim Morrison é que, voltando à analogia ao cinema, né, ele é um cara que ele sabia que ele tinha que estar nos holofotes, né, sob os holofotes. De que maneira, né, é que ele foi construindo, né, se seria atrás das câmeras, operando os holofotes ou na frente. A escolha dele foi essa, né, foi ficar justamente na frente dos holofotes. E eu acho que até tinha um depoimento ali, quando teve o rolo do show, acho que em Miami, um cara fala, pô, o que, que vai ser os nossos filhos, né, depois, tem influência com uma banda com esses caras e tal. Bom, o resultado está aqui, né, que a gente está aqui vendo o filme, estamos falando sobre ele, a gente é influência deles, né, e eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que a construção de um grande artista, de um cara que... Eu acho que personificou o que foi a arte dentro desse contexto do que é a cultura pop, embora o termo pop seja muito, né, hoje entendido de outra maneira, assim, né, mas ele foi fundamental para a construção do que é o nosso século, da nossa geração, e esses caras têm um papel fundamental nisso, porque no momento de quando a coisa começa a perder o fôlego, eles vêm e resgatam. E aí depois a gente vê outros movimentos, né? A gente vê o movimento punk, né, que eu acho que é o último. E talvez mais recente, o último movimento ainda, que foi um lampejo, não dá para comparar, que foi o movimento dos anos 90, da música alternativa, né, o grunge e tal. Né? Mais que também do Kurt.
Kurt, 27 também.
27. Essa história do 27 é engraçada, cara, porque eu lembro quando a Amy Winehouse morreu, teve toda a história, pô, dos 27 anos, porque aquilo vira. Aí tem essa história do cara também querer virar o mártir, né? Uhum. E tem um lance muito engraçado na história do Jim Morrison, que ele constrói essa ideia dele do... Ah, eu não tenho pais, meus pais morreram, essa negação da família, de um cara que ressurgiu, né, de uma experiência, enfim. Em outras épocas, em outros momentos, isso até foi utilizado como para se criar arquétipos religiosos, né? E ele sabia muito bem como, que é um cara que soube utilizar muito bem o poder de se comunicar com as massas, né? Eu acho que dentro do que era a indústria cultural, ele foi um cara fundamental, assim como tantas outras bandas desse movimento. Então, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é a bacana que a gente esteja hoje parando para poder ouvir, poder entender o que foi esse movimento e tentar construir daqui para frente. Fazer o mesmo a gente não vai fazer, mas eu acho que a gente parte de um... Novos ciclos virão, novas formas virão de se fazer arte. Eu acho que eles deram uma grande contribuição.
Está aberto a perguntas, colocações. Alguém gostaria de fazer alguma colocação? Bom, eu tenho uma que é engraçado que tudo que ocorreu com a banda, enfim, e toda... Áurea, tudo o que acontecia na época mesmo de ser uma época conturbada e que daí vem todo aquele aquela ideia de que só com épocas conturbadas que a gente consegue ter bandas e artistas realmente criativos e que produzam algo que realmente inspira, e que daí tem toda aquela crítica que acontece hoje, que tá tudo tranquilo, tá tudo calmo. E daí tem partes do filme que são engraçadas de ver, e ver que naquela época o conservadorismo estava sendo debatido, e hoje a gente volta a debater isso com uma onda absurda que está acontecendo aí, crescente, de conservadorismo voltando. Então, você acha que isso pode trazer, talvez, uma nova influência musical, algo diferente?
É difícil tu trazer isso para o âmbito da produção artística, porque hoje a coisa, em função da internet, hoje a coisa está muito difusa. Hoje você já não tem as gravadoras que bancam as bandas, hoje você já não tem as rádios, né, com essa ascendência de ser o único canal onde você vai ouvir. Hoje está tudo muito com a internet, a coisa também já não se investe em grandes bandas, as gravadoras têm cada vez menos investido nisso, a coisa também está muito efêmera e está muito no âmbito mesmo autoral das bandas produzirem, criar seus próprios canais de se comunicar e de divulgar, e ao mesmo tempo não tem mais aquela coisa da amplitude de uma banda ou de um artista de escala global. Tem aí os mesmos, mas não com... Talvez os artistas mais autorais, mais contestadores, eles estão justamente... esses mesmos estão mesmo na base, mesmo no grande movimento do que é a música, do que é a arte independente. E cada vez mais eles falam para um público mais restrito, não um público pequeno, mas é um público mais, digamos, trabalhando mais com nichos, né? Nichos e públicos. Então, mais uma coisa muito mais de relacionamento e de proximidade. Mas ainda assim, na hora de reverberar dentro do movimento, né, dentro do momento em que a coisa que a gente começa a ver esse processo, principalmente aqui no Brasil, de conservadorismo, que eu acho que vem do, né, a gente vem de um período de 12 anos em que há um estilo de governo, há uma linha de pensamento, né, e que obviamente acaba gerando desgaste e obviamente começa a incomodar ou fazer, né, a sair da letargia alguns grupos que até então se sentem, né, se sentem alijados desse processo. Pô, né, já estão tempo demais, a gente precisa voltar, né, a fazer parte da festa. Muito embora que a gente pensa hoje, entrando no campo político, e se pensa hoje dessa oposição, ela vem justamente impulsionada por esse movimento mais conservador. Então é isso. A gente passa por um período mais liberal, no sentido liberal progressista, e obviamente que aí vem sempre uma onda mais conservadora. Como foi? Teve os anos 70, teve os anos 60, 70, né? E aí depois vem todos os anos 80, um processo, uma guinada, né? Um retrocesso, né, a conservador muito forte a partir dos Estados Unidos, o governo Reagan e tal, aquela história da chegada da AIDS, então tem toda aquela oposição, aquela, né, aquela campanha contra o que é, né, a questão do amor livre, enfim, tal. Então assim, depois de toda a festa tem sempre uma ressaca, né? Então é o momento em que alguns grupos, algumas linhas voltam a falar um pouco mais alto. Mas eu não sei, eu acho que enquanto música, enquanto arte, sempre vai haver a arte, ela sempre vai ser o canal onde você vai conseguir, né, fazer o contraponto, né? Que a discussão de ideia, ela está na arte, né? Muito embora a gente tenha o caso do Lobão aí, mas, né, a coisa, eu acho que o Lobão também é fruto disso, ele ficou tanto tempo fora que ele precisa, né, enfim, né, criar um ambiente para ele poder voltar, ou uma desculpa para justificar o ostracismo dele, né, porque agora ele disse que a culpa, né, do ele está tendo sérios problemas, não consegue marcar shows porque, né, sofre uma grande oposição do governo do PT, que não sei o que lá tal. Pô, o Lobão, lembro que faz uns 4 anos ele veio fazer um show no antigo, que era o Floripa Music Hall, e não, o show foi cancelado de antes porque não venderam o ingresso, cara.
Nossa.
Né, então... mas é isso, eu acho que a cultura, ela sempre vai ser, a arte, ela vai sempre ser o contraponto. Claro, trabalhando agora sobre outras frentes, tem a questão das redes sociais, que são um fator decisivo nisso. Que esse outro segmento, né, enxergou também, e está se utilizando disso para fazer barulho. Então, acho que os canais hoje são diferentes. Naquela época, em outros momentos, você tinha só o quê? Só a televisão, você tinha só os jornais, o meio, né? Era justamente o meio de comunicação, né? O emissor, o meio, o receptor, aquela coisa, e gravadoras, enfim, hoje não, hoje a coisa está pulverizada, hoje já não existe jamais essa distinção de quem é que faz, de quem gera a formação, gera o conteúdo, a coisa é muito mais livre, né? Mas eu acho que a gente está passando por um processo, um limbo muito interessante. Não, eu não diria que seria uma crise criativa, longe disso. Tem muita gente boa fazendo música, mas é uma nova música dentro do novo contexto, mas que eu acho que logo, logo ela vai enxergar o caminho para conseguir também, né, ampliar, né, as bases de pra, a forma de influenciar como foi em outros momentos. Mas longe de ser o que foi naquela época. Né? Antigamente, pô, eu lembro quando era piá, você ia na loja de discos da... Lembra da Discolândia do Beto? Da Jair? Você ia lá pra Discolândia, ia pra lá pra comprar um disco, aí chegava lá, pô, quero comprar tal, quero comprar o Ramones. Pô, mas tem esse aqui que influenciou o cara da loja de discos. Assim, tu construía tua bagagem musical ali, levava o livro pra casa, aquele bolachão, aí ficava olhando a capa e tal, enfim. Hoje não, hoje tu baixa, ouve, fica lá aquele arquivo, então a coisa é muito mais efêmera, assim, né? Mas também as relações hoje são muito, muito diferentes. Então, assim, você tinha, não era esse caminho, não é essa facilidade que a gente tem hoje, né? Mas eu acho que a gente está tateando e a gente está conseguindo se integrar dentro dessa nova forma de... Que eu acho que é uma nova forma de pensar, né? Uma nova forma de pensar e de existir, né? De se relacionar.
Marquinhos? Eu sempre dá para fazer um contraponto ali com o Leopoldo também, né? O cara vem com aquela poesia simbolista que transforma, que muda... Aí, de repente, vem o rock and roll, já era uma maneira de tentar mudar. Eles vão acabar em Paris, ali na França, de repente, deu algum, não sei se está no pé da Chelsea também. Mas é muita ligação dele com a literatura também.
Ele tinha uma ligação, então, assim, era um cara que, pô, do ponto de vista artístico, ele era um cara completo, né? Ele tinha essa ligação com o cinema, que ele usou muito bem na construção, né? Eu acho que visual, né? Enquanto, né, dentro dessas características de civilização de espetáculo, dentro do espetáculo, e aí a história das letras dele, que vinha do, não só da experiência, mas como isso transforma ele, né? E também os outros caras das bandas, né, tinham uma formação excelente, né? Do jazz, o outro tocava guitarra flamenco, passou, e aí levou isso para a guitarra elétrica. E aí o fato dele ir para Paris, eu acho que também não é por acaso, muito embora também houve uma, naquela época, houve também uma migração, um alto exílio de muitas bandas aí, os Stones, no caso, em relação, foram para a França, mas fugindo do fisco da Inglaterra, tal, enfim, e ele, em função de todas as questões, né, o lance da polícia ali e tal, dentro dos problemas dele com a justiça, e também para tentar se desassociar desse lance da música, do showbiz, e se dedicar a uma coisa que ele gostava muito, que era a poesia. Então, a poesia dele era um troço muito, muito interessante, dava muito a entender do que ele queria para a vida dele, né? E na música isso ficou muito, muito mais latente, né? Eu sempre preferi mais ele enquanto compositor do que propriamente quanto escritor, que eu também achava um cara brilhante. E aí tu falou lá, pô, do Père Lachaise, eu lembro que quando eu fui pra França, aí tá, você lá vai pra Paris, vão lá pro Père Lachaise, vão ver o túmulo do Jim Morrison. E aí, por acaso, eu não sabia, encontrei quem tava enterrado lá, o Teixeirinha, né?
Teixeirinha,
né? Um dos grandes compositores brasileiros e tal. Tá enterrado lá, então a gente vai lá achando que, pô, vão lá ver o Jim Morrison e tu... E um túmulo até muito mais... Até mais... ou se não tão procurado quanto do Jim Morrison, assim, é bem, bem interessante. Mas eu estava lembrando, antes estava falando sobre a história dos 27 anos da morte da Amy Winehouse, né? e o Kurt Cobain, enfim, né? E aí eu lembro que quando a Amy morreu, a Billboard publicou um anúncio que era uma carta do diabo, né, se justificando sobre toda essa situação da maldição dos 27 e tal, papapá. Aí ele falava, pô, você acha que se eu quisesse levar alguém, eu teria levado os 27, teria levado o Elvis, teria levado não sei quem, teria levado... E aí ele fala, não, Robert Johnson, tudo bem, né, houve um acordo ali. Agora, o Brian Jones, eu tenho que confessar que o Brian Jones, eu errei, eu tinha mirado no Keith Richards. Então, assim, é um artigo muito interessante que puder procurar, é fácil de encontrar no Google, né, na internet, é fácil, super fácil de encontrar. Mas é bem interessante da maneira como eles brincaram com essa história dos 27 anos e tal, e que a gente percebe que muita gente perseguiu isso, né? O Jim Morrison foi um, né? Perseguiu isso. A Amy também, o Kurt Cobain nem se fale, né? Então, é esse processo também da questão de entender a personalidade do artista, ou a personalidade do ser humano, porque são pessoas brilhantes, mas ao mesmo tempo com questões emocionais e, né, psicológicas bem profundas e bem difíceis, né?
E que... Nossa, o Arnaldo Batista escapou, assim.
O Arnaldo Batista escapou. Aliás, um documentário muito interessante, né? Fazendo contraponto esse documentário aqui, que é o Loki, né? Que ali eu acho que traz uma visão do que é um artista, dos seus problemas, da maneira como sofreu, e que eu acho que é uma das histórias de amor mais loucas que tem, né? Dentro do ambiente da música. Quando ele fala, né, que ele escolheu justamente o dia para se jogar da sacada lá da clínica, tentar se matar, foi justamente no dia do aniversário da Rita Lee, que ele se refere com a pessoa que me colocou na clínica. Então, isso é bem interessante. Então, assim, acho que eu gosto muito dos documentários brasileiros, porque geralmente eles são mais... não são tão indulgentes e eles jogam muito mais a coisa. Que eu acho que o bacana do biografado, bacana do quando você, né, trata de uma personalidade, é você mostrar ela nas suas virtudes e nas suas fraquezas. Eu acho que o grande lance, o grande valor do artista está aí, né?
E só alguém tem mais alguma colocação? Eu tenho uma que, na verdade, é para encerrar aqui, que não é bem uma colocação, mas é toda aquela suposição de que ele não morreu. Existe toda aquela coisa de, os americanos não levam a morte muito, porque eles acham que o Elvis não morreu, que o Jim Morrison não morreu, que o Michael Jackson não morreu, então...
É, aquela necessidade, uma da idolatria, quer dizer, você morre o mito, morre um mártir, quer dizer, morre a pessoa, morre, continua o mito, e aquela questão da idolatria, né, de achar que não, que ele vai viver sempre, inclusive, não necessariamente viver como ideia, viver como legado, mas sempre ter aquela ideia de que ele é um ser extraordinário, que de alguma maneira ele está vivo e está por aí. Foi a mesma coisa do Michael Jackson e tal. Há pouco tempo a Marianne Faithfull comentou que ela abriu o jogo, que ela namorava com o cara na época, que era o traficante, que foi o cara que levou a heroína pro Jim Morrison, e que o Jim Morrison tinha morrido de fato, né, naquela noite, com uma overdose, e eles estavam lá, e aí a coisa toda aconteceu, eles se mandaram. Enfim, eu acho que tem toda... faz parte da construção do mítico, eu acho que faz parte da construção do que é essa... Isso é importante também para a indústria, né? Para a indústria cultural, isso é importante também para, né, tu criar esses mistérios e, enfim, isso ajuda. Mas eu não tenho dúvidas manter o mito, de qualquer maneira ele se manteria, né? Mas eu acho que né, independente disso, eu acredito que ele morreu, não tenho dúvida.
Tá certo, então. Obrigada, Marquinhos.
Poxa, eu que agradeço. Obrigado. Obrigada mesmo. Obrigado.